noticiário.
Domingo fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de quinta-feira, 13 de junho de 2024, com os seguintes tópicos. Garimpo e venda ambulante agudizam trabalho infantil na Uila. Trabalho infantil. Diretor executivo da Associação Construindo Comunidades defende regulamento que obriga empresas de exploração de recursos naturais cumprimento de responsabilidade social.
Toda empresa que explora recursos naturais.
Secretário-geral do Partido do Renascimento, para já servir Angola, considera a fome e pobreza como problemas mais preocupantes da população do Namibe.
Um dos grandes problemas que afeta a província é a fome.
Menos crimes, mais justiça por mãos próprias, preocupa.
O índice de criminalidade.
Angolanos vendem minas e explosivos nas casas de sucata.
Tem estado a recolher minas e bombas para levar para estas casas.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade. Coordenação e supervisão de Armando Chicoca. Edição de Ismael Pena. Produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel. Com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O Instituto Nacional da Criança denunciou terça-feira o agravamento do uso de menores no garimpo de ouro nos municípios da Jamba e do Chipindo, na Uila, prática que se afigura como uma das formas mais flagrantes de trabalho infantil na província. Essa ação, conforme a diretora do INAC, Inês Pimentel, já resultou na morte por soterramento de duas crianças de 9 e 11 anos há 2 meses no município da Jamba, a 315 quilômetros. A leste do Lubango. Em declarações Angope para abordar o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, assinalado na última quarta-feira, a gestora disse ser preciso refletir-se mais sobre os direitos fundamentais da criança, de entre os quais a infância segura, o acesso à educação e à saúde, garantir que sejam livres de exploração e de outras violações. Salientou que uso da mão de obra infantil na Uila estende-se assustadoramente à venda ambulante e nos mercados pedreiras de produção de inertes, engraxadores e em armazéns como estivadores. A opção pelas crianças, conforme a fonte, é pelo lucro e pela mão de obra barata, pois as crianças costumam exigir menos que os adultos. Estamos a fazer uma luta séria contra o trabalho infantil porque há muitas crianças envolvidas e o nosso suporte é o Plano de Ação Nacional da Erradicação do Trabalho Infantil. Assinalou, segundo Inês Pimentel, muitas vezes dá-se a entender que as crianças contribuem para a renda familiar, mas na verdade acaba-se por reproduzir o ciclo de pobreza da família, pois trabalho infantil prejudica a aprendizagem, já que a tira da escola e a torna vulnerável na saúde, exposição à violência, assédio sexual, esforços físicos intensos e acidentes. Admitiu que não há um estudo sobre quantas crianças estariam nessa condição na província, mas as autoridades estão a prevenir para que menores de 14 anos de idade, que a Organização Internacional do Trabalho permite, não sejam forçados a trabalhar, aplicando punições aos infratores. Uma das medidas que sugerimos é aconselhar as pessoas a evitarem comprar produtos e serviços prestados por crianças para desencorajar o trabalho infantil e travar a reprodução constante dessa prática, expressou. O 12 de junho foi instituído como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil para conscientização das pessoas sobre a violação dos direitos das crianças acerca dos seus efeitos prejudiciais no desenvolvimento físico e emocional desses jovens. Um membro da sociedade civil, diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, com sede na cidade de Lubango, província da Huila, defende um regulamento que impõe às empresas que exploram recursos naturais ou que tenham fazendas o cumprimento do princípio da responsabilidade social. Para Domingos Fingo, que também é ativista social, abordado nesta quarta-feira no espaço Mangolé do Namibe Fala a Verdade, insta as instituições afins no sentido de apurarem as razões do incumprimento, bem como a avaliação dos danos ambientais.
Deve-se criar um regulamento específico, um regulamento suscetível de impor que toda empresa que explora recursos naturais, e não só, toda empresa que tenha uma fazenda deve cumprir com o princípio da responsabilidade social. Agora, quando não cumpre, deve haver a punição dessas empresas que não cumprem. E, na eventualidade de não haver cumprimento, deve-se fazer um diagnóstico. Por que razão é que essa empresa não cumpre? E se a empresa cumpre, então essa empresa deve ser, digamos assim, apoiada. Mas não é só vermos o cumprimento da responsabilidade social. Devemos ver também a questão dos danos ambientais. Porque se a empresa cria danos ambientais, esses danos têm que ser repostos.
Membro da Associação Civil e diretor executivo da Associação Construindo Comunidades, com sede na cidade de Lubango, província da Huila, Domingos Fingo, defende um regulamento que imponha às empresas que exploram recursos naturais cumprimento do princípio de responsabilidade social. Partido do Renascimento, para já, Diabel Epalanga Chivukuvuku, preocupado com a pobreza e fome na província do Namibe. Afina Satipamba tem os dados adicionais desta notícia.
O secretário-geral do Partido do Renascimento, para já, Américo Colônia Chivukuvuku, revelou recentemente no Namibe que um dos maiores problemas que a província enfrenta é a fome, elevado custo de vida, a pobreza, desemprego, entre outros, do tecido social da população. O político que falava em conferência de imprensa pediu a sensibilidade dos governantes na solução dos problemas que afligem a população.
Hoje, do ponto de vista econômico e social, também deu para constatar que um dos grandes problemas que afeta a província é a fome, pobreza extrema, desemprego, o elevado custo de vida. Que quando nós hoje, no século XXI, ainda o nosso problema é a fome. Num país como o nosso, grande, vasto, com solos férteis, com bom clima, rios, alguma coisa está errada. Nosso país tem potencialidades enormes para produzirmos o suficiente para erradicar a fome e a pobreza, mas para também exportarmos para os outros países. Por isso, para dizer que são debilidades na ação governativa, constatamos as dificuldades no que diz respeito ao acesso.
Secretário-geral do Partido do Renascimento, para já, Américo Colônia Chivukuvuku, preocupado com os problemas que afligem a população do Namibe, a fome, pobreza, desemprego, entre outros.
Menos crimes, mais justiça por mãos próprias preocupa, escreve o jornal Folha 8. Edson Fela.
O índice de criminalidade em Angola diminuiu quase 13% no primeiro trimestre do ano, segundo dados do Ministério do Interior, que revela, contudo, preocupação com os casos de justiça pelas próprias mãos. O Conselho Consultivo do Ministério considerou estável a situação atual da segurança pública no país, tendo-se verificado a ocorrência de 16.290 crimes entre janeiro e março, menos 2.700 face ao período homólogo, destacando-se a redução dos crimes violentos, nomeadamente homicídios, agressões sexuais, ofensas à integridade física e violência doméstica. O Conselho Consultivo mostra, no entanto, a preocupação com alguns casos de justiça por mãos próprias que têm provocado perdas de vidas humanas ou incapacidade às vítimas. Com este enquadramento, o governo apelou por isso à população para que se abstenha de práticas que lesem a integridade física de outrem e perturbem a ordem e a tranquilidade pública, tendo em conta que o Estado tem órgãos vocacionados para a garantia da justiça. Relativamente à sinistralidade rodoviária, o país registrou também uma redução, com menos 632 acidentes nas estradas em relação ao período homólogo, o mesmo acontecendo com o número de mortos e feridos, com menos de 210 óbitos e menos 855 feridos. Estávamos a citar o seminário Folha 8.
O especialista alerta que a FABRE, pela procura de material ferroso para fins comerciais, aumentou o risco de acidentes com minas até nos principais centros urbanos do país. Teodoro Albano tem outros detalhes.
Kwanza Norte, Uambo, Malanje, Uíge e Zaire são consideradas províncias livres totalmente de minas, embora aguardem por certificação. Em sentido oposto, estão Kwandukubango, Moxico, Bié e as Lundas, segundo dados do Centro Nacional de Desminagem. A Angola deverá falhar, por pelo menos 3 anos, o prazo para limpar todo o território de minas antipessoal, que estava previsto terminar em dezembro de 2025, assim aponta o relatório Landmine Monitor 2023, no seu plano de trabalho para o período de 2019 a 2025. Um estudo anual da campanha internacional para banir as minas terrestres, com sede na Suíça, dá conta que Angola limpou em 2022 um total de 5,87 km² e destruiu 3.342 engenhos explosivos, registros muito abaixo dos 87 km² de libertação anual de terras prevista no seu plano de desminagem. Fernando Catiavala, do Centro Nacional de Desminagem na UILA, lembra que os programas de educação e prevenção de riscos com minas nas comunidades continuam a ser prioridades perante a escassez de financiamentos. O especialista alerta, por outro lado, que a febre pela procura de material ferroso para fins comerciais aumentou o risco de acidentes com minas até nos principais centros urbanos do país.
Nessa recolha de materiais ferrosos, muitos cidadãos têm estado a recolher minas e bombas para levar para estas casas. E hoje temos nos deparado com este fenômeno de encontrar engenhos explosivos em qualquer parte, até nos centros urbanos. Por isso é que falar do estado de minas e bombas ainda é um tanto quanto melindroso. O perigo ainda é iminente.
Para o ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto Santos, a escassez de financiamento faz com que a estratégia de desminagem em curso obedeça a prioridades em função dos objetivos de desenvolvimento definidos pelo Executivo.
Nomeadamente, os setores da energia e águas, construção e obras públicas, agricultura. Temos estado a atender as solicitações dos senhores governadores das 18 províncias. Ainda há suspeitas de minas, sobretudo nas províncias, com maior destaque as províncias de Kwandukubango, Moxico, Bié, Uíge, Malanje, as Lundas Norte e Sul.
Inglaterra, Estados Unidos da América e Japão têm sido os países que apoiam o programa de desminagem em Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.